Ciao, Fede.
Ciao.
Tu ti fai?
Tu ti fai.
Alguma pergunta? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O bebê, quando nasce, o que, que ele é?
Ele é um espírito encarnado.
Não, esquece espírito. Humanamente falando, um bebê quando nasce, o que, que ele é?
Ele é uma versão simplificada.
Ele é nada. Só fica deitado, solando, fazendo cocô. Aí ele precisa passar por um processo de evolução, um processo de crescimento, não é isso? E esse crescimento, como é que se dá?
Bom, ele aprende a ver primeiro os objetos ao seu redor.
Não, como é que se dá? É de uma vez só?
Exatamente.
É em etapas. A mesma coisa, o sistema de encarnações povas espiachão. Ela nasceu um bebê lá nas cavernas e foi preciso haver um pochecho. Pochecho lento de crescimento. Todos os esquitos, seja de quem for, inclusive de Iquito que você acha que é sul, fazem parte desse processo. Então o que ele escreveu faz parte do processo. Foi dito para um povo de uma época, com a língua de uma época, mas veio trazendo outros a escrever, outros a atualizar. O problema é esse, tem que atualizar sempre. Quem fala no tempo não tem jeito, não quer. Agora, com relação ao patão em si, foi uma encarnação de um espírito. Não foi um espírito, foi a encarnação de um espírito. Qualquer ser humano, qualquer, não é um espírito. É uma encarnação de um espírito. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, não se reconhece o espírito pelo ser humano. Você pode ter encarnações, seres humanos considerados gurus, sábios, iluminados, que o espírito veio de um baú. Não se reconhece o espírito pela encarnação dele. Assim como você pode ter muitos assassinos, bandidos, ladrões, estupradores, que são espíritos evoluídos.
Joaquim, nessa época, pegando um gancho que ele falou, né? Aí o bebê nasceu, só tem instinto, né? Sugar, amamentar, chorar e tal. Aí ele vive, começa a viver essa encarnação e começa a ser aprisionado pelas leis humanas.
Não.
Esse modelo.
Não, ele não começa a ser aprisionado.
É assim mesmo, tem que ser assim.
Ele não começa a ser aprisionado. Quem pode ir lá fora para mim? Você pode ir lá fora para mim? Tem uma frase grande escrita no muro lá do outro lado. Né? Lê lá e fala aqui para a gente.
Frase, vai na letra, volta.
Lá fora, no muro do lado aqui, que é uma frase grande escrita. Lê lá e fala para mim. Deixa ele ler a frase, que eu vou lhe explicar.
Mas me responde uma coisa: como o espírito evoluído vem cá para matar?
Porque.
A prova?
Porque para quem precisa morrer, ser morto é a melhor coisa do mundo.
Ele vem na prova de matar os outros.
Veja, se, como nós falamos ontem, se dentro do gênero de pobres que você escolheu, foi preciso que você fosse assassinado, o seu assassino é um anjo. O problema é que você está apegado e fica vivo. E o espírito não está apegado e fica vivo. Ele pede, por favor, me mate. Que eu preciso disso para o meu trabalho. E aí, como isso pode causar a quem está matando uma escolha sentimental não evoluída, te coloca um missionário para fazer. Fale a parte, moço.
Bom, eu vi várias coisas escritas.
Mas uma grandona.
Eu não consegui reconhecer especificamente essa grandona.
Então eu digo, está escrito assim: quando você se muda, o mundo muda. Viver no sentido da evolução espiritual é um processo de mudança, não uma mudança no ser humano, mas uma mudança no espírito. Uma dessas mudanças foi, vamos dizer, ensinada porque não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a matéria ou você serve a Deus. Então, precisa haver uma mudança. E precisa haver uma escolha a quem você vai servir. Para você poder escolher servir a Deus, você tem que estar servindo a matéria. Então, esse processo que você está morto de aprisionar a matéria, não é um processo de aprisionar a matéria, é um processo de criar alguém material para que futuramente ele possa exercer a mudança. Compreendeu? Então, veja, é uma preparação necessária. Se você não for aprisionado à matéria enquanto criança, quando você atingir a fase de fazer o seu trabalho espiritual, você não vai ter mudança para fazer.
Isso precisa das leis humanas. Porque a criança...
Isso precisa não da lei, precisa do mundo humano.
Porque a criança já é formatada, né? Tem que comer, tem horário para a escola, tem horário para isso, tem horário para aquilo. E aí o ser vai ficando dentro daquela prisão.
Isso.
Existencial.
Isso. Aí chega a hora da razão. A hora em que a criança agora já consegue pensar por si. Aí é a hora dela fazer: olha, eu vou continuar preso a isso, ou vou, dentro de tudo que eu acabei de aprender também, vou promover uma mudança dentro de eu. Compreendeu? Então é uma coisa necessária, faz parte da evolução. Voltando ao caso da criança. A criança precisa aprender a andar. Para aprender a andar, ela precisa aprender a sentar. Para poder aprender a sentar, algumas têm que aprender a engatinhar. Então é um processo que vai montando algo que futuramente tem que montar. Perguntas?
Aí, por exemplo, vamos supor que nós aqui nos juntamos e nós passamos a ter uma comunidade só com este número aqui de pessoas, uma comunidade hipotética. Aí vamos supor...
O nome dado por Buda a isso é Sangha.
Sangha. Ok.
Aí vamos... Comunidade de afins.
Okay. Aí vamos supor que nós tenhamos capacidade para produzir 80 camisas por ano. Se cada um olhasse e dividisse de forma a todos terem o mesmo número de camisas, e ninguém quisesse ter uma camisa a mais que tirasse do outro ter um número equivalente ao seu. Isso já não mostra uma razão um pouco mais complexa e afinal um sentimento um pouco mais universal?
Eu vou lhe contar uma história que está na cabeça dele, que é uma história que está nos livros. Um mocho foi na China de visitar, conhecer a China, na China antiga, né? Não nos tempos da medieval, mas a moderna, no comunismo. E ele estava com um casaco moderno que era usado aqui no Ocidente. E os chineses olhavam para aquele casaco, passava aquele casaco muito bonito, e olhava e admirava. E aí o mocho, que era dentro desse esquema que o Chico falou, disse para ele: "Você quer o casaco? Eu lhe dou, porque para eu isso aqui lá é barato." A hipótese do chinês foi o seguinte: eu até aceitaria se tivesse um casaco para cada chinês. Ou seja, eu não posso aceitar se o meu irmão também não vai ter. Compreendeu? Não é esse o sentido que você está falando?
Sim.
Mas vocês abominam o comunismo. Mas vocês acham que a esquerda está totalmente errada, que é tudo isso, não pode ser. Mas... então veja, deixa eu falar, completar, que eu quero mostrar para você. O problema é que há um discurso e não há uma prática. Verdade é que há um discurso, mas ninguém quer abrir mão de nada para poder ceder ao outro.
Mas não é porque as pessoas dão um valor errado aos objetos. Por exemplo, um carro não deveria ser visto somente como um meio de transporte. Só que o ser humanizado, ele coloca o valor de beleza, de conforto, de status, de conquista social. E aí passa a ver o carro como uma parte de si mesmo, como uma
extensão.
É, como um prêmio, que nem os guerreiros antigamente colecionavam as caveiras dos guerreiros vencidos como uma prova de força, né?
Deixa eu falar uma coisa para você. A visão humana das coisas é uma visão muito curta. Vocês estão todos presos em um mundo que recentemente em São Paulo também de caça. Cada um está dentro da sua caça e não consegue ver o que está do lado de fora. O problema não é o carro ter isso, ter aquilo, ser bonito ou ser feio. O problema é como você se relaciona com o carro que você tem. Tem muita gente que tem um carro que só pega assim pro lado. E tem um relacionamento com aquele carro como se ele fosse de ouro. Então o problema não é o carro, o problema é o relacionamento. Você pode ter um carro último tipo com tudo dentro, se você se relacionar com ele com amor, amor real, não tem problema nenhum. Porque o problema não é ter. Aquilo que você tem é instrumento da sua aprovação. É instrumento para que você aprenda a lidar com as coisas, com as pessoas, dentro de um universo comum. Então, ao invés de você falar que o problema é que tem pessoas que o problema é o carro, porque tem carros melhores, tem carro. Não! O problema nunca são as coisas.
Não, é o valor.
O problema sempre são as pessoas.
Então, se todo mundo pensasse assim,
se todo mundo pensasse assim, você teria o seu carro velho, ela teria o carro dela do ano e todos viveriam felizes.
Haveria as provas que cada um precisa.
E todos viveriam felizes. O problema é que ninguém está preocupado com a felicidade do outro. Mesmo que você tire todos os carros, faça um carro padrão para todo mundo, a pessoa ainda vai achar que o dela tem um arranhão a mais que o outro não tem, e por isso é o de pior. Então não adianta mudar as coisas, tem que mudar cada um. E o mudar cada um não passa por você dar o que é seu para os outros. Porque se é seu, é seu. Agora passa por essa forma de interação com o mundo. Ter o seu e não querer o do outro. Não importa se o seu é melhor ou pior. Porque essa história também de que, eu não vou comprar este carro porque eu sou espiritualista, e aí as pessoas vão dizer que é porque eu tenho dinheiro. Isso é a mesma coisa.
É o mesmo princípio, né? O da própria imagem.
Exatamente, o egoísmo. O pensar em si antes dos outros. Então, O que nós precisamos se concentrar nessa história toda é em nós. E eu pedi para você ler a frase, e estou falando a frase, para vocês entenderem isso. Quando você muda, o mundo muda. Mas enquanto você não mudar, o mundo não vai mudar.
Na verdade, dá licença, por favor. A gente muda e vê o mundo diferente quando a gente muda.
O mundo muda.
O mundo muda.
Não é que você o mundo muda, é que você vê o mundo diferente.
Você não vai se preocupar se o cara tem um carro assim ou outro assado. E peraí, qual que é o problema? Sim. Se o cara tem uma religião assim, ou outro assado, ou outro de outro jeito. Se um tem uma política de um é diferente do outro, qual que é o problema? Você vê problema? Enquanto você vê problema, você tem que mudar você.
Exatamente. Porque a gente está conectado. Quando eu mudo, a ressonância, porque nós somos ligados, interconectados, interdependentes, não só uns com os outros, mas com o universo, com o mundo todo. Então, quando eu mudo da ressonância, isso tem uma ressonância.
Deixa eu só falar uma coisa. Peraí, só um momento, só falar uma coisa. Você não se conecta ao mundo. O mundo é você. Porque o mundo é nós. É o que nós achamos que ele é.
A gente é o mundo, não é a gente.
E se Deus fizer uma mudança, se eu falar assim, eu mudei, não mudei mais.
Não, essa mudança é silenciosa e é interna. Não é eterna. Você precisa mudar a forma de ver, a forma de viver, a forma de se relacionar com as coisas deste mundo. E só quando você mudar a forma de se relacionar com as coisas desse mundo, é que este mundo vai mudar para você. Porque este é o grande problema. Todo mundo quer mudança. Mas ninguém quer se mudar.
Isso, o que eu quis dizer é o seguinte, vamos supor que para que todos tenham, numa hipótese afastada do mundo real, para que todos tenham, vamos supor, uma casa com mais ou menos o mesmo padrão, um carro com mais ou menos o mesmo padrão, eu estou falando sentimentalmente, não tanto fisicamente, externamente. Mas eu desejar que todos tenham mais ou menos uma condição de vida digna. Claro, não estou falando das provas, que realmente Deus dá tudo, enfim. Mas eu estou falando numa algo que eu queira sentimentalmente. Aí eu penso, para que tudo isso aconteça, para que chegue a esse ponto final, eu teria que, entre aspas, corrigir muitas concepções minhas. Por exemplo, eu teria que pensar, Se eu compro um carro muito bom agora, outras pessoas não vão poder comprar. Por que que eu quero comprar isso? Não é mais por uma vontade de ganhar? Pode ser que não, mas enfim.
Mas deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Eu acabei de falar de um ato de um comunista.
Então, esse pensamento não seria mais uma
versão. Pera. Se nós vamos dizer assim, fizer uma análise um pouquinho mais a fundo, nós vamos entender que o comunismo e o espiritualismo proposto por Cristo são idênticos. Não é isso?
Sim.
Por que que o comunismo não deu certo?
Porque, na minha visão, né? Eu acho que tem alguém que sempre vai querer manter o poder, ou então vai falar assim: se você tem mais do que eu quero que você venha para baixo junto comigo.
Não.
A diferença é que cada ser tem um desejo.
As pessoas não estão preparadas para isso.
Não.
Porque assim como é.
Porque isso é utopia! Isso não existe, não pode existir. Moço, deixa eu falar uma coisa. Nós ontem falou de fome no mundo. A quantidade de alimentos produzidos no planeta é insuficiente para alimentar a todos. Isso é realidade. Falta comida. Mas vocês sonham em que ninguém passe fome. O que você falou, tenha condição de vida igual. O que precisaria fazer para todos comerem?
Eu teria que comer um pouco.
Não! Não! Hã? O que foi?
Produzir mais.
Para produzir mais, precisaria fazer o quê?
Pagar mais.
Não! Derrubar as florestas! Aí você vai cobrir um chão e descobrir outro. Essa utopia, a utopia é que não existe disponível coisas para que todos tenham tudo.
Assim,
só para completar, não existe. Então não adianta ficar sonhando. Segundo detalhe. Se não houver esse desnível social, foi o que eu disse para ele na questão do se perder ao mundo. Não haveria povo. Porque uma das grandes povas é você ter, você não ter e o outro ter.
Qualquer coisa que seja.
Qualquer coisa que seja, comida, carro, ar, oxigênio. Bota. O desnível zela o considerado melhor e o considerado pior. E zela pergunta, você vai se sentir melhor ou você vai se sentir pior ou vocês vão ser coelhos? Ou seja, cada um vivendo a abastância ou a calência que tem e a harmonia com o mundo. Então, sonhar com o mundo perfeito é acabar com a oportunidade de elevação do espírito. Não é isso que o Cristo ensinou. O Cristo não ensinou isso. Porque, veja, tem algumas historinhas muito interessantes. Caridade é dar de comer a quem tem fome. Não é isso?
Essa é a história.
Então que isto estava errado. Ele teria que vir, abrir um restaurante, ficar o tempo inteiro materializando comida e dar comida de graça. fazer um serviço que integra nos outros países. Não é isso. Porque isso é necessário. É necessário que haja esse desnível. Há necessário que haja carência, porque a carência é pobre. Há necessidade que haja abastância, porque a abastância é pobre e serve de pobre para a carência. Então não sonhe com um mundo perfeito. É a frase lá de fora: se você não mudar, o mundo não muda. É esse o trabalho. O trabalho não é você se preocupar com o outro, com o que ele tem, com o que ele não tem, com o que ele deveria ter, com o que ele poderia ter. Mas você se preocupar com você. Como eu vivo com o que eu tenho? Como eu me relaciono com os que não têm? É sofrendo porque ele não tem? Isso não é amor. Sofrimento com amor com sofrimento é masoquismo. Então, eu pedi para você ler, porque esse vamos dizer, a consequência, e vamos dizer assim, o caminho para você alcançar a independência. Porque você precisa depender do que os outros têm, e depender do que você tem.
Das circunstâncias externas.
E aceitar o mundo. E tem mais uma coisa. Quem fala das diferenças sociais, quem fala contra as diferenças sociais, quem fala contra um não ter, o que está fazendo? Não, o que está fazendo?
Criticando
que está fazendo?
Criticando
Deus! Porque se ele que dá tudo, é ele que dá a carência.
A culpa é do Deus.
Aí a gente volta ao ponto da conversa de ontem, de amar
a Deus sobre todas as coisas, eu posso me compartilhar. Desse ponto você não vai conseguir nunca.
É por isso que, por mais que se tenham vários filósofos e pensadores, o final de tudo sempre vai ser este mesmo pensamento.
Exato.
Algo que nunca vai dar para escapar, uma conclusão inevitável.
Porque o que eu falei para ela, você não tem que se harmonizar com o mundo lá fora, porque o mundo está aqui dentro. O mundo é aquilo que você acha que ele é. Não existe um mundo. Há um mundo para cada um de vocês. Que cada um tem uma concepção do mundo. Então, se você quer mudar o mundo...
Isso mesmo. Que cada um tem um sentido, né?
Você tem que mudar dentro de você. Não lá fora. Você tem que mudar a sua forma de relacionar com quem não tem. E não dar a quem tem. Eu acho que eu estou me lembrando de uma coisa. Não dê o peixe, dê a vara e ensine a pescar. Já ouviu isso?
Já,
já. Vocês estão só tão preocupados em dar o peixe.
Joaquim?
Por quê?
Porque nós somos imediatistas?
Não. Porque dar o peixe traz fama para você. E aí eu me lembro de outra coisa que está me vindo aqui na cabeça. Outra coisa: não deixe a mão direita ver o que a mão esquerda faz. E a primeira coisa que vocês fazem é contar para a mão direita o que a esquerda fez.
E mais uma: não só de pau fez o homem,
mas também da parte de Deus. E a palavra de Deus, sabe qual é a palavra de Deus? Não! Sabe nesse caso qual é a palavra de Deus? É a falta da comida no seu pátio. que quem não botou comida no seu prato foi Deus.
Então, se Deus é a causa primária, e amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar tudo isso que você vê.
Até a forma.
Até a forma!
Amar a dor.
Tem um livro do André Luiz, em que ele fala de uma família encarnada que o pai tinha morrido. E antes de morrer, o pai botou no testamento assim: eu quero que vocês, quando eu morrer, dividam esta casa e naquele lugar lá você faça um centro espírita. E assim a mãe fez. Só que ela, mãe, uma filha e um filho. Eles não tinham renda, não tinham dinheiro. E o filho era revoltado com o centro espírita lá. Nós podíamos alugar aquilo lá, arrumar um dinheiro para pelo menos comer. E a mãe dizia: filho, tem um pouquinho, come este pouquinho que nós ganhamos. Não, eu preciso comer, eu preciso estudar, eu preciso isso para aquecer. Pra... E aí André Luiz conta que se você olha com olhos humanos essa história, o certo é o filho. Mas ele conta que tanto mãe quanto filha que aceitavam aquilo são espíritos que nasceram e pediram para passar com aquilo para ajudar o espírito que estava no filho, que é revoltado. Sabe, essa relação com o mundo espiritual é completamente diferente do que vocês acham. Eu ontem disse aqui e volto a repetir: o espírito é muito menos piegas que vocês. Tem outra história, que ontem me falaram aqui dos romances espíritas, e os romances espíritas é bom para você raciocinar, para você entender alguma coisa, alguns, né? Outros são só água com açúcar, só atende ao mundo humano. Mas tem um outro, em que uma chocoísta disse que estava espiritando lá por cima, e de repente se viu dentro de um quarto onde estava um homem e uma criança. E aí ela ficou olhando a cena. O homem estava preocupado com a demola da mulher, que tinha ido no mercado. E não chegava, já estava muito tarde. Nicho o carro da mulher pala. Ele olha pela janela e desce um homem. Este homem entra na casa, entra no quarto com um revólver. E aí o homem diz: o que foi? Ele disse: eu vim aqui lhe assaltar. Aí ele fechou: ainda bem que minha mulher não está aqui. O cara disse: sua mulher está dentro da mala do carro morta, que eu já matei. Estupei e matei. E agora eu vou matar você e a criança. Deu um tiro na criança. E aí quando apontou a arma para ele, o homem chimizou, se cagou todo e morreu. Aí a chocoíta humana diz assim: ah, já sei, eu vim aqui para ajudar esses três cheios no desencarne. Aí o mentor dele disse: não, você está aqui para ajudar o bandido. Porque os outros só serviram de instrumento para ele. É assim que é a vida humana, é assim que é a relação espírito e matéria, e ser humano. O espírito não está nem um pouco preocupado com coisas deste mundo, porque ele sabe que tudo isso vai acabar, que nada disso vai ficar. Mas o resultado do que for feito enquanto estiver na carne vai seguir ele. Então, matar, estuprar, assaltar, não tem muita frescura com isso, não. É isso que vocês precisam entender. A justiça humana é injusta. Mesmo quando a justiça humana quer que todos tenham iguais, ela é injusta. Porque o justo é ter menos para poder ter sua pobre.
Mas, Joaquim, viver nesse plano é se relacionar com a mente. Né? Então, é a mente que diz que como a gente vive. Né? Então, a gente vive...
Mais. A mente diz mais do que como você vive. A mente diz o que você está vivendo.
A prova está no...
A mente, ouça o que eu falei. A mente diz o que você está vivendo.
E a intuição?
Vou dar um exemplo. A intuição é um pensamento, é mente.
A intuição é um pensamento.
O que que é isso?
Mente.
Eu dar um tapa na minha própria cara. O que, que é isso?
Você está vivendo.
É o que eu estou vivendo, mas o que, que eu estou vivendo? Uma agressão?
Não.
Não sei. Cada mente diz o que eu estou vivendo. Então eu não vivo uma agressão. A mente diz que eu estou sendo agredido. A mente guia um mundo onde houve uma agressão.
Essa questão de mudar-se, então, é como a gente se relaciona com a mente.
Não, a questão é como se relaciona com a mente, com o mundo que a mente guia. Mas mudar não é mudar. Essa talvez seja a grande chave para ligar este carro. Mudar não é mudar, não é deixar-se de ser agredido ou inventar qualquer outro valor para aquilo. Mudar é dizer: não sei, não sei o que aconteceu. Enquanto você tiver uma certeza do que aconteceu, você vai ter uma reação pré-programada para o que a mente disse que está acontecendo. É preciso você tirar o valor para que não haja a reação. Então é tipo a relação com a mente, a mudança na relação com a mente é libertar-se dela, não mudá-la. E libertar-se dela é não dar nenhum outro valor e nem acreditar no valor que ela dá às coisas deste mundo.
Se para tudo a gente tiver um pensamento primário, É a mente, a criação da mente. Ainda vai ter prova? Onde que estaria a prova? Se a gente souber que é a mente que está criando.
Você está fazendo a prova. Cada vez que acontece alguma coisa na sua vida, você está fazendo prova. Então a prova não vai acabar, senão você morre. A vida é prova. Se não tiver prova, não tem vida.
Mas eu vim sabendo que a mente, então, eu posso ser feliz, posso ser livre.
Nós fez um trabalho baseado num comentário de Santo Agostinho no Evangelho, no livro dos Espíritos, chamado Conhece-te a Ti Mesmo. Não sei se vocês já ouviram. Não é Patrão, é Joaquim. Que é diferente. Que logo no início, o primeiro e segundo parágrafo, eu disse assim: Você só vai conseguir alguma coisa na hora que você assumir a dupla personalidade. Eu e eu mesmo. Eu, que eu não sei quem é. Você não sabe quem é o Billy. E eu mesmo, que não sou. Que é a mesma. Então sim, é preciso assumir a dupla personalidade. Existe uma mente e existe um eu. Uma mente que eu também não sei quem é, mas que eu vejo o que ela faz. E um eu, que eu não sei quem é. Não sei quem é, não sei qual o valor. O que que eu estou falando?
Nada.
Eu te digo nada. Agora, sinceramente, falta muitas encarnações para vocês atingirem isso. Neste momento, esqueça tudo isso e apenas concentre-se numa coisa. Qual? Que, vamos dizer assim, a coisa mais importante da vida de vocês. Viver aqui agora é, vamos dizer assim, instrumento para fazer isso. A coisa mais importante de fazer na vida de vocês hoje, agora. Não. Não, 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 não sofrer.
Ser feliz.
Não, não é ser feliz, porque ser feliz você vai construir uma felicidade e você não pode construir nada. Você precisa lutar para não sofrer, ou seja, para se libertar do sofrimento. É diferente de construir uma felicidade. Porque construir uma felicidade racionalmente não leva a nada. Dar motivos para ser feliz não leva a nada. Você precisa libertar-se do sofrimento. Não é? E para se libertar do sofrimento, ouçam isso. Para se libertar do sofrimento, o que que é preciso?
Esse é o mais difícil.
Poxa, a mente humana é tão difícil. Muitos aqui já me conhecem há anos. Sabe que a hipótese de Joaquim é cheia daquelas besteiras. O que é preciso para não sofrer?
Não,
não
conhecer o sofrimento como sofrimento?
Não, de corpo, o que é preciso para se libertar do sofrimento?
Trazer o que está na mente.
Não!
Desapegar?
Não!
Desapego?
Não!
Deixar o macaco tocar mais.
Se só vai se libertar do sofrimento? Não!
Deixar o
macaco tocar mais. Se só vai se libertar do sofrimento quando você.
Sofrer!
Só
vai ter que você sofrer. Nossa, é 24, mas nós estamos querendo sofrer.
Como é que você vai se libertar do sofrimento se você não sofrer? do processo de evangelização, ele diz para Pedro, é sempre Pedro, né? Ele diz para Pedro assim: nós vai sair, vai pegar, e no final eu vou ser morto na cruz. Aí Pedro, como bom ser humano, piegas que é, como me falaram ontem, e o Lachão? Pedro diz logo assim: olemos a Deus para que isso não aconteça. Aí Cristo responde para ele assim: cala a boca, Pedro, você está falando como um ser humano. Está na Bíblia. O ser humano quer afastar o sofrimento. O espírito quer sofrer. Porque só quando ele estiver vivendo o sofrimento é que ele vai poder agir para se libertar do sofrimento.
E cumprir as provas espirituais.
Fazer a prova, porque o que ele quer é fazer a prova.
Isso que o senhor fala tem a ver com a crise é necessária para que você saia desse patamar, passe para o outro, e assim é a elevação do espírito, não
é? O que eu falo é que o caos é a organização. O que vocês chamam de caos, de nível social, um passa fogo, ser estupado, ser morto, o caos que vocês chamam de caos é a organização.
É necessário.
Porque sem aquilo, o espírito não, não trabalha o que ele precisa trabalhar.
Então, o sofrimento é inerente.
Não! O sofrimento é necessário. Chalho. Sem ele não há mobilidade. O problema é que quando ele vem, ao invés de trabalhar para se libertar dele,
foge. A gente foca na dor. Então,
vocês se entregam a ele.
Vocês podem
se entregam.
Se entregam, mas não tem
que. Só há sofrimento aqui na Terra, né?
Só. Porque só há sofrimento no mundo de fora de criação. Então a liberdade que nós estamos falando não é se libertar do sofrimento, pelo contrário, é vivê-lo sem sofrer. A minha vida está uma merda, tá, mas é a vida que eu tenho. Eu preciso vivê-la. E preciso me harmonizar com a merda. O problema é que vocês personalizam a mesma hora.
Seria aquela coragem que se fala na Bíblia, quando fala com Daniel: ah, tenha coragem. Tenha coragem.
Tenha coragem de viver.
E não querer fugir do sofrimento.
Não querer fugir da vida. Porque vocês querem fugir da vida. E não importa como a vida está. Vocês querem sempre diferente do que ela está.
É que a gente sempre pensa em garantir um futuro melhor.
Um futuro melhor aonde?
Aqui na Terra.
Como assim?
A gente quer se preparar com o que tem.
Então eu vou lhe falar uma coisa que eu quero que chegar. 99,99999999% dos espiritualistas são materialistas.
São
materialistas.
Isso é uma hipocrisia, então.
Hã?
É uma hipocrisia.
Sim. Aliás, a luta máxima do Cristo foi quando os fariseus hipócritas.
É.
Ah, e vocês, professores, estarem fariseus hipócritas.
Como é que será no plano, no mundo de regeneração? Você falou desse mundo, né? Que é um mundo de provas e expiações, viver o sofrimento sem sofrer. E no mundo de regeneração?
A diferença está no próprio nome. Este é um mundo de povas. Ainda é que tem a transição e vocês nasceram nas povas. O mundo de povas é para você povar. Pobá é o quê? Pobá que quer fazer alguma coisa. Pobá que acha importante fazer alguma coisa. O mundo de regeneração é um mundo de reservar. Aí é um mundo de botar em prática e fazer. Não é só de Pobá que quer fazer. Então, no mundo de regeneração, vamos continuar as mesmas formas. Só que o espírito que vai encarnar já está mais preparado para passar por aquelas formas. Essa visão ao mundo humano que você falou, essa visão vai diminuir. E isso é só você olhar as crianças de hoje. Elas botam o dedo na cara de você e não é assim. É por isso que o Cristo diz: naquele dia, coitada da mulher que tiver casa. Porque esse filho vai nascer mais preparado do que ela. Mas as pobres serão iguais. E o sofrimento continuará existindo. Até porque, qual é o nome desse mundo? Qual é o nome que Deus deu a este mundo? Quem? Cadê o moço que falou da Bíblia? Não está, ah, tá ali. Na Zênesis, qual o nome que Deus dá a este mundo?
Não sei.
Não foi ele, não foi você que falou ontem do estudo da Bíblia? Então era um outro que estava ali.
Não, material?
Não. Quando Deus puxa Adão e Eva do paraíso, qual o nome que lhe dá este mundo?
Dor e sofrimento.
Ranger de dentes. Ranger de dentes. Então este é o mundo do sofrimento. Não é sofrer. Passar por sofrimento. Passar por sofrimento é, vamos dizer assim, inexorável. Sofrer o sofrimento pelo qual você passa é opção.
Davi, uma vez eles estão para a gente, em particular, e uma característica da evolução, uma vez como limpeza dessa lâmpada, seria ter sido dividido. E outras vezes, você falou também que nesse mundo, do ponto de vista humano, nada tem importância, tudo é uma palhaçada, tudo é um ciclo. Eu sei que há coerência nisso tudo. Eu queria só que, didaticamente, você levasse a gente entender essa série de viver e essa palhaçada ao mesmo tempo.
Essa diferença, como qualquer diferença racional, está nos olhos que veem. Para o espírito, tudo isso é uma palhaçada. Para o ser humano, é uma coisa perturbadora. Para o espírito, tudo isso aqui não tem valor pelo que acontece. Tem valor apenas como cova. Por isso, o que acontece é uma palhaçada. Para o ser humano, tudo que acontece nesta vida é importante. Então a diferença está nos olhos que veem.
E essa sede de viver enquanto humano? Como característica de amar a vida a todos e ao mesmo tempo de ter uma preguiça de vivenciar esse dia a dia.
Beleza. O moço falou uma coisa interessante que o outro moço já tinha falado da colada. A gente tem preguiça de fazer. Não. Porque tem outras coisas que você não tem preguiça de fazer. Então o problema não é que você tenha preguiça. O problema é que vocês não dão tanto valor a este trabalho do que dão valor a outras coisas. Você só tem preguiça de fazer aquilo que para você é secundário. Tem que ter cobrança. É impossível deixar de ter cobrança.
Pois é, mas a cobrança que eu quero dizer assim, não, eu não tenho que cobrar que ele seja do jeito que a gente quer.
Não, é impossível deixar de ter cobrança. O que você precisa fazer é cobrar sem cobrar que passa.
Como é que é? Entendi.
Cobrar sem cobrar que passa.
Sem cobrar que
faça.
Sem cobrar que faça.
Deixa eu falar uma coisa. Um dos assuntos preferidos meu é mãe. Eu falo sempre e as pessoas ficam horrorizadas. Um dia me perguntaram, mas então eu não tenho direito de orientar meu filho? Eu disse, tem todo o direito de orientar seu filho. Só não tenho o direito de esperar que ele siga o que você orientou. Que o problema não é cobrar. O problema é que você cobra a cobrança. A cobrar é dizer assim, eu queria que você tivesse feito isso. Cobrar a cobrança é você dizer, mas você não fez, você não testa, da próxima vez tem que fazer. Compreende? O cobrar a cobrança já é algo interno. A cobrança sai da boca. Ou da mente. Então pode cobrar de parte. Agora, tem duas coisas também. Nós precisamos entender que o outro também tem direito de cobrar a gente. Quem gosta de cobrar, tem que ser cobrado.
Certo. É dos dois lados.
O problema é que a gente acha que só nós temos direito de cobrar.
Esquece da parte do outro.
O outro, além de ter o direito de não fazer o que você cobrou, tem o direito de não fazer, de cobrar você também.
Mas aqui está mais aí relacionado então, a uma questão da lei do retorno. Essa questão da cobrança.
Está bem relacionado com amor ao próximo. Eu cobro com amor. Cobrar com amor é querer que você faça, mas não me gasta se você não fazer.
E é nessa, quando a gente é confrontado com essas provas, internamente nós respondemos desse jeito, mesmo se externamente nós falarmos asneiras e brigarmos com as pessoas, mas se internamente a gente pensar, bom, ele não é obrigado a fazer o que eu penso e ele faz o que Deus dá para ele fazer.
Você se libertou.
E aí, com essa sucessão de, entre aspas, de vitórias nessas provas.
Por favor, prestem muita atenção ao que ele vai falar agora. Porque isso é raciocínio humano, não é dele. Vai.
Com essa sucessão de, entre aspas, vitórias, o karma se abrandaria e Deus nos colocaria perto de pessoas que cobram sem cobrar, que xingam sem xingar, que brigam sem brigar.
Ele já está fazendo para ganhar agora. Eu vi que você engasgou, que você entendeu o que você estava falando.
Você desviou.
Eu estou lembrando de outra coisa aqui. Os passarinhos têm seus ninhos, as cobras têm sua toca. O homem não tem onde descansar a cabeça. Jamais este processo será automatizado. A cada momento, a cada vida, você vai precisar trabalhar. Então não conte com isso de chuchechão de vezes que eu passo, a bola vai ser abandada, aí minha vida vai ficar mais tranquila, porque aí amanhã você vai sentar nessa mesma cadeira e vai dizer, Joaquim, você só fala besteira. Minha vida não mudou, minha vida não melhorou.
Esse é o momento em que o ladrão entra e rouba a nossa casa?
Isso, porque você abre as portas para ele. Então não pense que isso é um trabalho de independência ou morte, agora eu sou um país livre, vou fazer o que eu quero, vai dar tudo certo. Não. Você vê a merda que deu desde a independência para cá, né?
É humanamente assim.
É, eu estou só fazendo um jogo de brincadeira. Quem senta no trono, põe a coroa, moeu. Não vai fazer mais nada.
Mas tem algum lado bom desse sentimento da gente querer viver cada vez mais em harmonia com os outros? Porque internamente tem esse, entre aspas, essa claridade de visão sobre os acontecimentos. Mas e esse sentimento de querer uma comunidade mais harmônica? E...
tem que ser
um
amor, com licença, por favor.
É o mesmo pensamento anterior.
Uma comunidade mais harmônica seria uma comunidade livre, que você tivesse liberdade de se relacionar com todas as pessoas do planeta, com todos os países, morar onde você quiser, trabalhar onde você quiser, fazer o que você quiser. Isso é harmônico. É a pessoa ser ter liberdade de ir para onde quiser, viver onde quiser. Liberdade, harmonia, vem com a liberdade. Não com o domínio de querer formatar todo mundo igualzinho. Não existe nada igual no planeta. Nem onde você pensa que é igual, não é igual.
Nem as pessoas são iguais.
Lá onde você acha que é tudo igual, tem várias categorias de trabalho e aqueles que estão na base do trabalho. Eles morrem rapidinho porque não comem, porque trabalham muito e não comem, não têm saúde. Então eles têm comida para dar para aquele tanto de gente, porque aqueles lá, de baixo, morrem mais rápido.
Doutor, era ontem que disse que não estava preparado para fazer.
Mas
se tivesse,
hein?
Aproveitando aí, então fala um pouco mais do propósito dessa santa.
Já vai, deixa eu só completar dela, porque só falta uma coisa para você. Ter 20 anos de trabalho para você ter história para ilustrar. Então eu vou usar uma história desses 20 anos para ilustrar. O pessoal do São Paulo, encantado, porque essa é a grande verdade, encantado com essa proposta, resolveram fazer essa tal comunidade. Não assim um encontro física. Comparem um terreno grande, dividir entre eles, mas só poderia morar lá quem compartilhasse dessa comunidade, desse pensamento, e aí iriam lá todos viverem livres. Como você falou, tudo igual. E me diga, qual foi a primeira coisa que eles fizeram para essa comunidade? Fizeram uma reunião para esquiar regras, para dizer o que é não viver sem regras. Essa ideia da comunidade perfeita é utopia. Não existe. É você que tem que dar perfeição à comunidade que você vive. É você viver livre, se você quer viver livre, e dar a liberdade dos outros viverem presos. Só quando você der a liberdade dos outros viverem presos, você vai estar vivendo numa comunidade livre. Porque livre não é seguir algum padrão de liberdade. Ser livre é ter o direito de fazer o que quiser, inclusive de não fazer. E há muito tempo atrás, eu convidei, porque normalmente eu venho sempre convidando, e depois vocês vão falar da Sangha Basílio e nós vamos entrar nessa história. Eu venho convidando, e dificilmente sai do mundo do sonho, da ideia. Mas eu fiz um convite ao pessoal do São Carlos. Sabe qual foi? Vamos fazer uma revolução anárquica. Mas uma revolução anárquica que não seja ligada ao anarquismo. Porque o anarquismo, a obrigação de ser anarquista, é uma regra que acaba com o anárquico dela. Então eu disse, vamos fazer, essa tem que ser uma anarquia, uma revolução anárquica diferente. Vão ser todos anarquistas, graças a Deus. É isso. Sabe qual é a maior anarquia que você pode fazer? É dar o direito do outro seguir regra. Porque não dar ao outro o direito de seguir regra é a sua regra. Que você acabou de me falar foi isso. Você está tomando tudo que nós conversamos ontem, tudo que você ouviu de eu, como regra. Como algo que todos deveriam fazer. Não é. Se você se sentiu tocado, faça. E ao fazer, você tem que dar direito do outro que ouviu a mesma coisa que você, não fazer. Aí sim você é livre e deu liberdade aos outros.
Então, quando...
Porque a liberdade não pode ser balizada por parâmetros do que é ser livre.
Então, quando eu penso em qualquer coisa fora de mim, aí eu já transformo isso numa ditadura.
Perfeito.
Como é que é?
Uma ditadura.
Cada vez que você pensa em algo fora de você, você está exercendo uma ditadura.
E aí, quando eu imagino esse mundo utópico, eu estou imaginando um mundo sem levar em conta as pessoas reais.
Pior.
Isso mesmo.
Pior. Quando você imagina esse mundo utópico, você está preso ao mundo que você quer fugir.
E é uma covardia diante das provas impostas pelas vicissitudes.
Você está seguindo o mundo que você quer fugir. Porque você está botando como regra não ter regra. A grande liberdade é você viver o mundo do jeito que ele é. Dar o direito do mundo ser como ele quiser. Eu só sou livre na hora que eu dou ao próximo a liberdade.
E aí se vem o reino dos céus.
Este é o reino do céu. Porque no Evangelho de Tomé o Cristo diz assim: o reino do céu não está acima, como até hoje vocês acreditam, nem abaixo, que os judeus acreditavam que tinha um reino do céu debaixo da terra. O reino do céu está dentro de cada um. Então o reino do céu não é um lugar físico. O reino do céu é um estado de espírito. O reino do céu é algo que vive dentro de você. Não é você que vive nele, ele vive em você.
E por exemplo, esse fato de eu sonhar com uma qualidade de vida utópica, ou enfim, de eu querer impor uma visão particular ao todo, esse é um erro do espírito.
Não. Essa é a sua prova.
Mas se eu acredito nisso.
Tem uns que querem obrigar a vestir roupa vermelha. Tem outros que querem obrigar a comer só determinado tipo de comida. Tem outros que querem obrigar. Você quer obrigar que eles sejam livres. É tudo a mesma merda. É tudo obrigar o outro.
Carência afetiva, tem a aqueles anos de vida com relação a quem cuidou. E geralmente essas pessoas sofrem muito, né? Porque tá sempre querendo apanhar, buscando relações abusivas e etc. Eu queria que o senhor falasse assim, se tem um caminho para...
Você ouviu
isso,
o que ela falou?
Sim.
Tem carência afetiva por... Tudo para você tem um motivo externo pelo qual você vive assim. E nunca há um motivo externo. Tudo que você sente é o que você decidiu sentir. Então podia nunca lhe dar perto. E você não ter carência afetiva. Podia lhe cobrar de afeto. E você ter carência afetiva. Porque você afofou o que recebeu. Ou se perdeu ou que não recebeu. Moça, tudo está dentro de você. E se tudo está dentro de você, só tem carência afetiva quem não tem afeto consigo mesmo. Quem tem afeto consigo mesmo não precisa do afeto de ninguém. Ame-se. Esqueça essa bobagem. Vá para frente do espelho e diga: olha como eu sou linda. Olha que mulher maravilhosa. Olha que pessoa boa. Se elogie, dê afeto a você. Pare de se cobrar. Tudo está dentro de você. Tudo tem que ser resolvido aqui dentro. E tudo que tem que ser resolvido aqui dentro só pode ser resolvido por você. E só vai ser resolvido com uma mudança de atitude frente a isso que está aqui dentro. Ao invés de, como eu disse, o sofrimento é necessário, não precisa sofrer. Então, se você deixar de dar importância à carência afetiva ou suprir a sua carência afetiva com um afeto por você mesmo, você não vai precisar de mais ninguém. Mas já me perguntaram diversas vezes sobre solidão. Eu digo, só sente solidão quem não gosta da sua própria companhia. Porque quem gosta da sua própria companhia nunca está só. Tem ele mesmo. E melhor. Tem a melhor pessoa do mundo do lado dele. Ele mesmo. Sabe por quê? Não existe outra pessoa que goste mais de você do que você. Não existe outra pessoa que acredite em tudo que você acredita do que você. Não existe outra pessoa que ache verdade o que você acha verdade sem ser você. Então você é a melhor pessoa do mundo para você. Porque você pode compreender você. Você pode conhecer você. Você pode se acertar a você. E aí o que vocês fazem? Com tudo isso à disposição, fica empolando a atenção, empolando o caminho, empolando o amor. Um amor de alguém que só está pensando nele. Ele só vai gostar de você enquanto você fizer por onde ele gostar. O amor humano é egoísta. Ele ama quem supre as suas necessidades. Quando não supre mais, o amor acaba. Teve uma pessoa que disse: meu marido pinta isso, eu não amo mais ele. Ele disse, então nunca amou. Você não amava ele, você amava a fidelidade dele. Não esqueça.
e que achou, quis o que aconteceu e curta você mesmo. Certo?
Sim. Mas, Joaquim, mas como que a gente vai conseguir se amar sendo cheio de defeitos desse jeito?
Como é que é?
Como que a gente vai conseguir se amar sendo cheio de defeitos?
Não vendo defeito em você. Você tem defeito?
Eu não tenho, não. Nenhum defeito, sabe?
Cita um defeito seu. Pode ser? Cita qualquer um.
Egoísta.
O defeito dela é ser egoísta. Então você precisa deixar de ser egoísta. Porque você é egoísta. Se você é egoísta, se você deixar de ser egoísta, não vai ser mais você. Vai ser um outro que não é egoísta. Amar a si mesmo é amar você, quem você é. Ah, aceitação. Não! É amar. Dar o direito de você ser egoísta. O problema é que vocês não dão o direito a vocês de serem.
Mas
a maioria das mulheres faz regime para emagrecer, para ficar bonita, para poder se aceitar. Concorda com eu? Só que ela não é magra, ela é gorda. Magra será outra pessoa, não mais ela. E aí, quando ela procura emagrecer, o que ela está fazendo? Não, o que, que ela está fazendo? Abrindo mão dela mesmo em troca de uma regra societária. E uma regra social não tem nenhuma criança aqui, né? E uma regra social, moça, que vai mudar. Nada é permanente. Você é novinha, talvez não saiba, então eu vou lhe falar. Você tem notícia hoje? Por isso eu perguntei, no 20 anos, chamar também não vou falar besteira. Você hoje está cansado de ver aí mulher que bota coisa nos peitos para ficar com o peito grande? Não é isso? Você sabe que no tempo que seu pai era novo, o bonito era ter peito pequeno? As mulheres faziam cirurgia para ter o peito pequeno? As que fizeram hoje estão fazendo cirurgia para botar o peito grande. Sabe quando elas vão ser felizes? Nunca. Porque amanhã ela vai ter que tirar de novo. Porque a volta vai voltar. Sabe, esquece. Ama você do jeito que você é. Se eu sou gorda, se eu sou feia, se eu sou bafinha. Não interessa. É isso, sou eu. E olha, o que eu disse para ela, se você não se amar, ninguém mais vai lhe amar.
Pai Joaquim, mas como você mesmo disse que nada é permanente, e mesmo eu me amando, se caso eu queira deixar de ser egoísta,
querer é uma coisa, fazer é outra coisa. Eu Sim. não estou criticando quem faz. Eu tô falando que quem se torna dependente Sim. de fazer para se amar, nunca será feliz. Sim. E uma vez uma moça chegou para eu, Joaquim, eu queria saber botar, mas eu fico preocupada porque eu penso nessas coisas e eu vivo aqui com você. E foi logo, pô. Porque você vai ficar sofrendo por não pôr? Põe logo!
Porque está aí inconsequente.
É, foi isso que eu lembrei dele na roda.
você faz sem ser por estar teso a alguma coisa, não está com problema nenhum. Livre. Livre. Porque a liberdade não é fazer isso. A liberdade é fazer qualquer coisa. O que, que vocês queriam falar com eu da Bagina? Vamos tomar bom calor. Não, não. É do grupo, não é do grupo? Você queria falar?
Amém.
Então, vamos entrar na história do grupo.
Aquele trabalho que você fez lá em São Carlos, em auxílio dos encarnados, eu acompanhei através dos áudios.
Tem mais um. Tem mais um de quinta-feira.
Aqui passou agora, né?
Isso.
Mas não foi publicado ainda.
Ainda não.
E lá em João Pessoa eu fiz duas vezes. Não sei se você tem conhecimento na sua.
Não tem.
Pronto. Fala mais alto.
O anjo da boca mole não me falou.
Pede ajuda aí, porque vai ter muita informação que eu não vou te passar com o inteligência. Eu estou me mudando lá em Brasília, para um caminho maior, e com o auxílio dos nossos amigos, todos da Sanga, tinha a intenção de fazer esse trabalho lá, no caminho novo.
E daí?
E daí, eu queria saber se você aprovava.
Desculpa?
Se você aprovava.
Que isso aí?
Você é o que? É o que iniciou esse trabalho.
Então,
eu queria que você sabe se você aprovava alguma orientação, recomendação.
Tem. E aí, nós fala de forma geral. Faça o que você fizer. Uma faixa! Tem um dito de popular de vocês que fala uma coisa muito interessante. De boa intenção o inferno está cheio. Você tem boa intenção. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe para fazer. A ajuda ao próximo tem um custo. Qual é?
O próprio benefício.
Não, custo. Você abre mão de algumas coisas em benefício de você, de fazer para você. Não há ajuda ao próximo de, se não houver uma disposição de abrir algumas mãos de algumas coisas que você quer. Sabe? De nós. Cansou de conversar sobre a união de Xanga. Aí vocês se entusiasmavam. Ah, não, vamos. Domingo. Domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Ah, mas todo domingo. E eu nunca mais vou assistir jogo de futebol.
Atenção, que o inferno está cheio, seria de fazer toda sexta-feira, à noite, e lá nos seus aulas você...
Nada de dia, hora, de onde vai ser, como se faz, nada disso importa. O importante é fazer. Me diga uma coisa. Me desculpa, eu estou sendo bem chichelo e o pessoal que está me ouvindo sabe que eu não bico, eu oriento. A minha forma de falar parece que eu estou bigando, que eu estou acusando, mas não é nada disso. Eu estou chamando a responsabilidade. Me diga uma coisa, por que quando o Joaquim vem, enche? Por que quando tem Xanga, aparece um, dois?
Que a gente quer a salvação.
Não.
A gente gosta do dia.
Não, porque está todo mundo querendo pegar alguma coisa para si.
É. Ah, com certeza.
Sabe, quando você chega à conclusão que vocês já chegaram há algum tempo de querer ajudar o outro, eu vou falar uma palavra, por favor, é só palavra, porque eu preciso orientar, mas você tem que se concentrar que tem que haver alguma abnegação de si. Eu estou falando isso para vocês porque vocês dizem assim, nós vamos tentar começar. Quantas ideias vocês já tentaram começar e não foi para frente depois de algum tempo? Por quê? Porque eu não ouvi o ir para servir. Houve o ir para ganhar. E como não ganhou nada, não foi da outra vez. O que é preciso, e agora eu estou falando com vocês da Basílica, estou falando com todos que me ouvem, todos que acham que podem ajudar o outro, inclusive um grupo aqui, é preciso, porque quando eu falei a responsabilidade está aqui, a sua esposa falou a coisa mais importante do mundo, é todos, sim, é todos, e todos precisam se concentrar nisso, que é preciso participar para levar a alguém alguma coisa. E não para ganhar alguma coisa para si. Nem que seja mais entendimento. Porque na hora que isso não aconteceu na Basílica, isso aconteceu em todos os lugares. Na hora que começa a vir pouca gente, qual é a primeira coisa que vocês programam para fazer? Vamos conversar para nos ajudar. O trabalho não é este. O trabalho é ajudar a moça que está passando necessidade, a outra que está passando, o outro que está passando. Vir para doar. Então você pode fazer o que quiser. Qualquer trabalho espiritual, desde que seja fincado no amor ao próximo, pode ser feito. Agora, não se pode esquecer que aquilo não é para nós, é para quem vem. Deixa eu lhe dar um exemplo. No São Paulo, uma vez, fizeram uma reunião. E foi uma moça com um problema muito sério. Depois ela foi até na nossa casa. Ela não conseguiu abrir a boca. Porque eles estavam discutindo como é que eles iam conversar. E ela sentou em sofrimento, saiu em sofrimento e ninguém atendeu. Porque ninguém chegou perto e disse assim, eu estou aqui por causa de você, o que eu posso fazer por você? É isso que está faltando, só isso. Eu vou falar uma palavra, volto novamente, eu estou falando palavras porque sou obrigado a falar por palavra. Mas o que falta, não só na Basílica, mas em todos,
é a preocupação com os outros. Porque a preocupação com vocês mesmo está antes da preocupação com os outros. Então, se vocês querem fazer esse trabalho, façam. Mas não esqueçam disso. Se pichijar da minha ajuda, se vocês me chamarem, eu vou estar lá. Se vocês quiserem que eu vá com este para conversar um dia, nós vai. Não tem o menor problema. Nada disso aí, peixinho. Agora, não vai adiantar nada disso se vocês abrirem esse trabalho porque acharam interessante, porque gostaram e porque acham que vai ser bacana fazer. Compreendeu agora o que eu estou querendo dizer? Vai ser mais um trabalho que vai começar, e quando você tiver algum compromisso que afete o trabalho, você vai dizer, hoje eu não vou fazer porque eu tenho que fazer aquilo. E vai, como todos os outros, começar e parar, começar e parar. Ficou claro? Este moço que você me pediu para falar da Sandra aqui é, vamos dizer assim, a raiz de qualquer comunidade. A porta tem que estar aberta e cada um que chegar tem que ser recebido com a máxima atenção possível. Porque todo o trabalho tem que ser feito para quem precisa. E não porque nós gostamos de fazer o trabalho, porque acha interessante, porque acha bonito, porque acha bom. O foco é todo aquele que precisa. Então, a grande orientação na hora da conversa, eu ontem disse atender as pessoas, levá-las, a primeira coisa é a seguinte: alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer conversar? Alguém quer botar algum assunto na roda para conversar? Ah, eu quero, mas sabe, eu tenho vergonha. Então vem aqui no canto, nós vamos conversar, vocês ficam aí falando. Não adianta. Programar o assunto do dia. Este é um grande equívoco. Eu não falo em falha, eu não falo em coisa errada, mas um dos grandes equívocos de todo e qualquer trabalho espiritual. Ele é feito pelo médium aprisionado ao que ele quer fazer. Ou seja, faz o trabalho para ele. Aí ele vai, busca informação, determina qual é o assunto e impõe aquilo. Às vezes eu tenho uma pessoa em sofrimento com um assunto completamente diferente. Fica ali calado, quieto, sofrendo, vem, não é atendido. Vai embora, do jeito que eu estou. Pior, ainda leva muita coisa daqui.
E não volta mais.
Às vezes até volta, né? Quando, se ela tiver confiança em você, se ela tiver amizade com você, ela volta por amizade. Mas o voltar ou não voltar não é o problema. O problema é que ela não foi atendida. Só se abre um trabalho espiritual para atender alguém, não para se atender. Essa tem que ser, eu falo muito preocupação, mas não é para se preocupar, mas é para ser uma ocupação. Vai ter, hoje é dia da reunião, o que, que vai ser falado? Sei lá. Vamos esperar quem vai. Vamos ver quem vai, o que está precisando, onde eu posso ajudar, porque a grande, a porta só é aberta para receber quem vem.
Lembra muito as reuniões de Krishnamurti.
Hã?
E Krishnamurti foi um pensador indiano, ele fazia as reuniões dele assim. As pessoas iam e começavam a perguntar. E ele começava a falar sobre aquilo que a pessoa perguntou, aí o outro perguntava. E fluía assim a reunião.
Mas
livre, sem regras.
Além de não ter regra, eu mantenho o que eu quero falar. Porque o que eu quero falar é o que você precisa ouvir. E não o que eu quero falar. Aquilo que quem vem aqui precisa ouvir. É necessário para ele. Essa tem que ser uma preocupação de qualquer grupo. Atender o outro. E dificilmente é essa a motivação para qualquer reunião de vocês. Você quer ver um exemplo? Você vai num centro espírita, não estou falando mal do espírita, é por causa da forma de ser. O palestrante já determinou o tema, já estudou o tema. Chega lá, começa a falar. Aí, de repente, ele fala uma coisa que abre uma porta em você e que você precisa ajudar. Aí você levanta a mão e já te pergunta só no final. Ele está fazendo a palestra só para ele. Para a satisfação dele. Porque qualquer palestrante espírita teria que ter na cabeça que a palestra é para quem vai ouvir.
É, para todos.
É por isso que eu começo logo. Alguma pergunta? O caminho das respostas eu tenho. Porque o caminho é sempre o mesmo. A Solana está ali que não me deixa mentir. De eu não falo coisa nova desde a primeira vez que eu falei. A segunda já foi a repetição da primeira. É sempre a mesma tecla, é sempre a mesma coisa. Então você pode fazer a pergunta que você quiser. Por quê? Porque eu tenho uma mágica. Mas é preciso que você. Moça, você ontem me fez uma série de perguntas. O quanto ajudou você?
Ela disse, eu até gostei de dormir, pai. Quando chegou mais ou menos era 2:15 da manhã, tinha uma moça que chegou bêbada em casa, ficou gritando, enorme. Fiquei assim, agora é hora de amar.
Eu vou te amar, você parar de gritar.
Deixa eu contar uma história para você interessante. Nós fomos fazer uma palestra no Coianópolis. E tinha uma música alta vindo do vizinho. E todo mundo reclamando da música alta do vizinho. E eu usei na palestra, olha, tem que dar o direito ao vizinho de colocar a música alta. No dia seguinte descobriram que esse deixou o áudio do carro ligado. E estava todo mundo culpando o vizinho.
Falou aqui os rostos, né?
Não.
É.
Vai ganhar em paz de espírito.
É.
Isso não é considerado material.
Materialmente falando, eu vou ganhar.
Dependendo da atitude.
Paz, eu não vou estar em paz.
E...
se eu tiver corrupção, eu vou ter. Mas eu vou estar em paz. E o meu sentir me dita isso. Entendeu? Então eu sei que você vai falar. Não importa fazer ou não fazer. O que importa é o meu sentir. Não é? É eu estar em paz.
Que... a coisa mais importante deste mundo para você tem que ser você. Veja, eu estou querendo colocar isso para você pelo seguinte: o que você falou está perfeito. Só que nós precisamos lembrar que você é uma personalidade, ela é outra. De repente, para ela é mais importante ganhar materialmente do que ter a paz. E aí nós temos que dar o direito dela querer ganhar materialmente, para que nós fiquem em paz. Porque o mais importante para cada um é cada um. Não há... ó, eu disse uma coisa uma vez, que quase me mataram, se pudesse me matar, né? Você pode chegar a Deus amando dinheiro. Sabia disso?
Não.
Pode. Por quê?
Por quê?
Porque Deus é o dinheiro. É. Deus é tudo.
É tudo, né?
Então ele é o dinheiro.
É tudo. Ele estava na internet de amar ou não amar o dinheiro.
Não, o problema não é amar o dinheiro. O problema é a forma como você ama o dinheiro ou a forma como você ama a paz. Entenda isso, Deus é tudo. Então eu posso ser amar o dinheiro, mas não sendo escravo dele. Ou seja, quando tiver eu gasto tudo, quando não tiver eu digo não tenho outro. Eu sei mais Deus.
Ou seja, se tiver que ganhar, vai ganhar. Se não, não vai ganhar.
Então não há essa coisa de que o mais importante é fazer isso ou fazer aquilo. O mais importante é você não estar escravo daquilo que você faz. Porque essa escravidão é uma dependência. E aí você só vai ser feliz quando conseguir o que quer. Isso não é felicidade, isso é prazer. Então que bom se você preserva a sua paz, e eu sei que você preserva, que bom. Mantenha isso, porque se isso faz bem para você, é isso que você tem que fazer. Se não faz, faça outra coisa. Mas deixa eu só completar uma coisa, por favor, prestem muita atenção agora, porque isso é fundamental para todos. Eu falei que qualquer trabalho espiritual, ele é aberto para quem precisa. E nós estávamos falando de chama, de comunidade. A minha pergunta é a seguinte: quantas pessoas é preciso para haver uma comunidade?
Quantas pessoas?
Três.
Poxa, que hora que você faz um trabalho espiritual? É quando vai no centro? É quando te reúne em comunidade? Que hora você faz um trabalho espiritual? A cada momento. Então, isso que eu acabei de falar aqui para o grupo da vigília, para vocês e para todos que vão ouvir, é para você individualmente. Sabe, você está na rua de ir comprando uma bala no botequim. A pessoa começa a falar,
peraí, eu estou com pressa, eu preciso ir embora, não dá para cobechar agora. Você fez um trabalho espiritual e comprar uma bala, que é um trabalho espiritual, para você. Aquele que se sente tocado em ajudar o próximo, ele está atento 24 horas no pedido de ajuda.
Aí, me ajuda essa aqui, que alguém quer falar, mas ela não está dando passagem.
Já. Compreenderam isso? É todo dia, toda hora. É sua filha quando fala, seu filho quando fala, o vizinho quando chega bêbado de noite em casa, o outro que coloca música, o outro que te vem conversar com você, contar um caso que não tem nada a ver, a pessoa na rua que para e fala com você. Tudo isso é um trabalho espiritual. E você tem que viver para o outro. E nós entramos nessas conversas apenas preocupados consigo mesmo. Apenas preocupado em impor ao outro o que eu acho que é solução para o outro. O ser humano não tem onde descansar a cabeça. É 24 horas por dia em trabalho pelo próximo. E tem uma frase no Catel que é muito importante e que Paulo falou: quem não vive para servir não serve para viver. A nossa vida, ela é dupla. É uma vida para você fazer o seu trabalho. Mas ao mesmo tempo, ela é um serviço ao outro. O livro do Espírito fala claramente: a encarnação tem como objetivo colocar o Espírito em condições de fazer suas provas, vivendo as suas expiações. Aí no segundo parágrafo diz assim: e tem mais um objetivo a da encarnação, o Espírito contribuir para a obra geral. A obra geral é Deus, é o processo de encarnação, que é a obra geral. Então, você precisa ajudar no serviço, ajudar na obra. E o ajudar na obra é isso: é você estar voltado e atento para poder servir o próximo, para poder ajudá-lo.
Ajudá-lo de forma humana, né? Ajudá-lo como assim?
Ajudá-lo no sentido de levá-lo a reconhecer a sua árvore do sofrimento e se libertar daquelas coisas.
Não
no sentido de transformá-lo mais bonzinho ou de subir as carências materiais. Se quiser, dá. Se quiser emprestar, empresta. Mas não é esse o objetivo da conversa. Não é essa a contribuição para a obra geral.
Você pode repetir, Dário, o sofrimento parece que a raiz é o egoísmo.
A raiz é o egoísmo que nutre o caule, que são as suas posses, os galhos são suas paixões e os frutos são os seus desejos.
Fazer sem é melhor, a gente não faz nada, né? Deus que faz, né? Mas assim, a gente se procura ser instrumento sem querer receber nada.
Isso. Repare que eu não falei do que falar. A palavra-chave, a palavra é a obra. A contribuição nossa da obra é estar atento que aquele é um serviço ao outro e não um momento de você ganhar alguma coisa. Sabe, é quase como se na própria terra, qual é a função de um comerciante?
Vender mercadoria.
Não. Não passar deveria de ser. Produtor. Esse é o que só quer lucro.
Passar do produtor para o consumidor.
Não.
Atender a necessidade.
Hã?
Atender uma necessidade das pessoas.
Atender a necessidade do seu freguês. Qual é a função do médico? Atender a necessidade do paciente. É a mesma coisa. É tudo ali, é a mesma coisa. Só que nós entramos nas conversas do mundo achando que ali não tem um trabalho espiritual, e ao invés de atender a necessidade do outro, a gente está muito preocupado em atender as nossas próprias necessidades.
Um encorpa o outro que você acha que é certo.
Pois é, isso atende a nossa necessidade. Mas para isso é preciso um detalhe, que é uma coisa que vocês falam, é um ditado popular, que tão comum, mas que vocês não enxergam. Aliás, a maioria das coisas vocês sabem. É, tem até uma música que diz, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, né?
É.
Você tem duas orelhas e uma boca, então escute mais do que fale. Nessa ansiedade de se servir do outro para o ganho pessoal, mas não ouve. Está sempre bolando o que vai responder para poder ganhar. Deixa o outro falar, deixa o outro contar. Ah, mas eu estou com pressa. Espera. Sabe? Ah, não vai ninguém, o pai não vai se enforcar, não precisa se preocupar. Ouve com atenção, ouve com calma, veja realmente qual é o que está causando o sofrimento e aí só depois ajude. Isso falta muito. O moço me falou ontem, na primeira pergunta, a guerra dos seres humanos. Sim, os seres humanos só vivem em guerra, um lutando contra o outro para tirar do outro algo que é para ele. Isso não vai acabar com lei, isso não vai acabar com supicalências, isso não vai acabar com o mundo que anda o mundo ideal. Isso vai acabar quando você parar de guerrear com o outro, quando você parar de usar o outro para ganhar. Ou seja, quando você se colocar a serviço do outro.
Tem horas que como é que você vai saber? Como você vai saber que você está atendendo o outro e tem que atender a si? E tem momentos também que você vai ter que atender a si.
O momento que você vai ter que atender a si é o momento em que você estiver com você mesmo. Toda vez que você estiver com o outro, não é o momento de você atender você. Quando você acabar aquela conversa, que você estiver só com você, conversando com você, ali é o momento de se atender. Que é você pedindo ajuda a você.
Porque essa importância quem dá é a minha mente, tá dando. Que está qualificando.
É o que eu falei ontem. A dor de quem não tem a gasolina para botar no avião é a mesma de quem não tem um prato de comida. Não existe dor maior ou dor menor. Tudo que causa sofrimento a alguém é uma dor.
Para ele é uma coisa.
Para ele é muito importante aquilo. E eu preciso ajudá-lo a superar aquilo, a passar por aquilo sem sofrer.
Mas
pensar de deixar, o que o pensamento lhe é dado. Então, pensando ou não pensando, a grande coisa é onde está o seu coração. Está no outro sentido. Ele está voltado para o outro ou está voltado para hoje?
Para a gente sentir que a gente está no caminho certo, é pela alegria interna.
Pela paz interna. Ah, eu falei com o outro te matou. Ela hora depois. Eu estou em paz, não vou me culpar, não vou achar que eu fui o motivo por ele te matar. Falta só mais um detalhe. Chelive é dar liberdade ao outro. Não é isso? E aí vem outro grande problema. Que eu duvido que alguém aqui não tenha feito.
Ok.
Se deu mal, não ouviu o que eu falei. Se tivesse feito o que eu falei, não ia se dar mal. Cobarde pela ajuda que deu. Não é cobarde pedir dinheiro, de pedir coisa, de querer amizade, não. É cobarde no sentido do outro ter que seguir sua orientação.
Satisfação, né? Que satisfação. Alimentar o ego, né? Ó, te falei.
E
eu tô certo.
Eu sei a saída. Aliás, você já viu que todo mundo sabe resolver o problema de todo mundo, mesmo que seu.
Isso aí é de falar, porque sei lá, meu Deus do céu. Os da gente é o mais difícil. Os dos outros é fácil, né?
Sempre é, né?
A gente dá conselho que não foi solicitar.
É te dar conselho e cobra porque o outro não ouviu o conselho. Então, é dar no sentido de seguir. Você perguntou, pensar, não, deixa, o que sair da boca é o que ele tem que ouvir. Porque isso é a obra, sei lá.
E pronto, continua em frente e esquece.
E esquece. E não leva o problema dele para o cocheiro. Tem muita gente que sai dali e fica pensando no problema do outro. Só está arrumando problema para si.
Nessa hora, o que faz? O que fazer para se libertar?
É dele, o problema não é meu.
Eu não vou
botar mais peso nas minhas costas.
Eu sei que a resposta é que tudo é perfeito, que cada um vai fazer o tratamento terapêutico conseguido e tal, mas existe alguma possibilidade de alguma corrente da psicologia ajudar efetivamente do ponto de vista da evolução espiritual?
Nenhuma. A psicologia quer transformar você num ser humano melhor. E eu quero acabar com a sua humanidade. Ela pode lhe orientar no sentido de algumas liberdades, mas ela lhe dá uma liberdade regada, uma liberdade banjada. Para ser livre precisa fazer isso.
Nem a abordagem fenomenológica.
Está precisando desaprender algumas coisas.
Está
aparecendo alguém que eu conheço. Precisando desaprender algumas coisas. Não olha a palavra, olha, você vê. Mas ela falou isso muitas vezes, a graminha.
Eu já vi uma paciente minha, uma senhora de idade de 70 e quase 80 anos, muito humilde no consultório, assim, e eu, ela nem me chama de doutor, nem de senhor. Eu, aprenda a esvaziar a sacola. Na vida a gente vai enchendo a sacola e não tira nada dela. Aí chega lá no fim, tá com a sacola cheia, não dá conta de carregar. Esvazia a sacola.
E aí quando chega lá no fim, você que só viveu para juntar coisa e esqueceu de viver a vida, você pergunta assim, cadê minha vida? Passou tão rápido.
Eu agora não tenho mais força, eu agora não tenho mais condição. Ah, meu Deus do céu, não dá para voltar. É por isso que ontem eu bati muito na questão do viver o agora. Porque cada momento perdido
não volta.
É dinâmico, poxa.
Respondi você? Hã?
Que bom!
Tem medo de ficar com isso?
Que bom! Desse não tenha medo. Você não tenha medo. Para não ter medo de fazer o que tem que fazer, o que você precisa.
Libertamento.
Olha, essa é a maior, vamos dizer assim, fruto da liberdade. Para você se libertar do medo de ter que fazer e não fazer, o que, que você precisa?
Fazer.
Hã?
Fazer. Quer dizer,
não, o que, que você precisa? Não ter o que fazer. Todo mundo que tem o que fazer tem medo de não fazer. A única coisa que você pode fazer, preste atenção nisso, e que não faz, porque ainda não aumentou a sua liberdade, é viver. Viver não é fazer, é disputar da vida. Viver não é você dizer, graças a Deus, eu estou me livrando. Não, viver é você curtir estar aqui. Viver é você, sabe, ser emanar com todos que estão aqui. E essa é a única coisa que vocês não fazem. Se a pedra disser que eu estou falando de novo, eu vou dizer, sim, estou falando, para ver se vocês aprendem. Desde que vocês falam de querer fazer e começa a viver o que acontece.
A vida não é
um eterno aprendizado. Não, a vida não é um eterno aprendizado. A vida é um eterno momento para você viver. A cada momento você tem que se somente viver. Não tem que atender, não tem que desatender, não tem que fazer, não tem que agir. Você só tem que viver.
É, eu queria continuar assim. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho que viver. Odeio editar. Contrário.
Mas aí para aprender, você vai deixar de viver.
É.
Então,
você faz volta.
Você vai transformar a vida em aprendizado. E a vida não é aprendizado. A vida é viver.
Tipo,
parar de ficar planejando vida, organizando vida, querendo saber como vai ser, o que você vai agir, o que você vai fazer. Nada. Solte-se no mundo, liberte-se para o mundo, deixa tudo acontecer. E a cada vez que acontecer alguma coisa, liberte-se de ter sido diferente. Apenas diga, graças a Deus eu te vivi. Vocês querem raciocinar. E a vida não é raciocinar. A vida é viver. A vida é curtir cada momento. O que está acontecendo, não importa se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, se eu tinha que fazer outra coisa, se eu não tinha que fazer. Todas essas elocubações mentais vocês fazem ao invés de viver a vida.
Esquece de ser uma palavra difícil que você usou agora, hein?
Elocubação mental.
fazer uma pergunta. Por que que tem coisas que vocês acham que gostam, que acham que queriam, e quando acontece, você não se satisfaz?
Parece que não quer mais.
Não.
É esquisito isso, né?
Não.
Vou perguntar a outra coisa.
Não.
Que a gente é vinculado à conquista.
Hã?
Que a gente é vinculado a ter que conquistar.
Não.
Que a gente é de seres desejantes.
Não.
Que aquilo não traz felicidade.
Não.
Não.
Porque vocês nem sabem o que gostam, o que querem. Sabe por que vocês não sabem o que gostam, o que querem? Porque vocês estão presos ao que a mente diz que é melhor para você. E aí, quando acontece o que a mente diz que é melhor para você, o coração diz: não, não era isso. A liberdade de você é a liberdade de tudo que é você. Eu não sei o que eu quero, porque também não é saber o que quer, porque você não, só é, só o que a mente guia é consciente para você. Então você nunca vai ter consciência do que você quer. Agora saiba uma coisa: aquilo que a mente diz que você quer não é o que você quer. É apenas uma bola.
A mente chega.
É isso que vocês precisam chegar. É esse ponto de independência de vocês mesmos. E a maior prova de independência é aquele que vive a vida, ao invés daquele que fica pensando na vida.
Só uma questão aí, estou lembrando aqui um conceito que sempre a pessoa me dá, que é meu pai. Se você tem dúvida em fazer alguma coisa, está com medo de fazer, faça, não importa se você errar. Só erra quem tenta em fazer algo.
Exatamente. Essa é a liberdade que eu estou chamando vocês. Essa é a liberdade que pode dar paz para vocês. Não é que ela vai dar paz, ela vai deixar no seu peito. Ela não vai ter motivos para você curtir o sofrimento que vem. Como eu disse, ninguém consegue fazer felicidade, ninguém consegue criar felicidade. O máximo que você pode fazer é escapar de sofrer o sofrimento que vem.
Escapar.
E para escapar disso, você precisa estar livre de você.
Das suas expectativas.
Eu falo.
Livre das expectativas.
Eu falo livre do mundo. Mas se o mundo é você, só livre de você. O brado de independência que leva você à felicidade é a libertação de você daquilo que guia. E quando você se liberta do que é guiado a cada momento, sobra o quê? O que está acontecendo? A vida. Então queixa, não tenha medo de não fazer. Sabe por quê? Porque você não tem nada para fazer, tudo está pronto. Concentre-se só em viver. Raso aqui. Mas sabe, aí pode ser que aconteça, pode. Vai acontecer. Se o moço falou uma coisa ali, se você está em dúvida, faça. Em que o seu medo de acontecer alguma coisa vai afastar o que vai acontecer? uma viagem de carro com medo ou sem medo da velocidade dele vai levar no mesmo lugar que queria levar. Vou resumir. Posso resumir?
Tira o botão do foda-se e vai embora.
Não. Pior que isso. Pelasse corda. Este é o resumo da liberdade que nós conversamos esses dois dias. Relaxa e goza. Vai viver, não é isso, meu saco. Cuca? O que, que você quer com a coelho? Eu já estou acabando de usar. Por favor, fale alto aqui. Fale alto, por favor.
Fale alto aí.
Quem vai dar a resposta sou ele. Ah. Fala alto. Vocês são homens? Vamos falar em banco que não acaba macho.
Eu perguntei se eu tinha condições morais para poder levar os ensinamentos do Joel nesse nosso trabalho.
Respondo para ele.
Sim.
Não. Não, responda para ele, já acabei de dar a resposta.
Não importa, se
relaxa e goza. Relaxa e goza. Se você está em dúvida se vai fazer ou não, faça. Relaxa e goza. Olha, eu não sei se eu tenho condição moral, eu não sei se eu não tenho condição moral. Eu só sei que eu quero fazer e eu vou fazer. Ponto. Ou só sei que não quero fazer, não vou fazer. Ponto!
Aí é que tá, aí vai. Para a questão de se satisfazer ou não.
Não, a única questão que você tem que ter ao fazer é se ocupar e servir ao próximo. Ao invés de servir o próximo. Ao invés de se servir do próximo. Agora! Ouça bem isso. Tudo está pronto.
Isso. Inclusive desencarnado.
Tudo está pronto. Se você se servir do próximo, o que que tem?
Nada.
Estava certo que era para se servir. E daí? É só isso. Relaxa e goza. Segue a vida. Ó, eu quero fazer. Quero. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Eu vou trabalhar para fazer. Se vai acontecer, se não vai acontecer, eu não sei. Se eu sou apto a fazer, eu sou. Se eu não sou, também eu vou tentar da melhor forma possível. E lá se goza. Para de... se adola um códigozinho. Tudo bem latadinho, entaladinho, certinho... Pão, queijo. E cash. Doutor, tem mais uma figura que eu quero que você coloque lá em cima, por favor. E essa, se puder, que seja assentada. E que eu aconselho a todos vocês terem. E ser a primeira coisa que vocês podem ver de manhã. Não. Eu não vou por vontade dar assunto de cocheiro. A figura do Kisna tocando flauta. Aquela é a maior. Não, que aquela é a maior diletriz de vida que vocês podem receber. Levem a vida na flauta. Sabe? A alegria, o brincar, o conversar, o dançar. É só isso que vocês vão levar dessa vida. Vocês só vão levar o que tem aqui dentro. E se você não levar, não puser felicidade aqui dentro, puser preocupação, puser regra que eu tenho, o que, que eu tenho que fazer, mas é, puser tudo isso, vocês vão sair daqui do mesmo jeito. Seja o que é, consciente de ser. E sim, não por estar peso a ter que ser.
Sabe qual que é a grande beleza do que eu estou conseguindo entender? É que eu sou tantos eus, eu sou tantas tantas. Tantas, tantas, que eu me dou a liberdade de me surpreender a cada uma que se manifesta. Não há mais necessidade de condenação, porque tem hora que eu realmente fico muito espantada com determinados sentimentos, pensamentos, mas eu simplesmente me surpreendo diante daquele mistério, daquela persona que se manifesta, e agradeço a Deus de poder estar conhecendo mais um eu, sem a cruz pesada do meu ego falando que é assim,
obrigação,
o que é certo, o que é errado. Assim eu estou começando a aprender a me amar, a me dar liberdade, a entender o caminho do outro, porque eu estou começando a entender que os meus caminhos são vários e que resume nisso que ele disse, que é viver agora.
É, para quem gosta de ler, para quem gosta de estudar, para quem gosta de conhecer. Eu já cansei de dizer que o meu trabalho aqui é ser um tufalante. O lugar da onde o chum sai. Quem escreve tudo isso que eu falo não sou eu. Uma vez até disse ela assim: Joaquim, pode repetir? Eu disse: não, dá te lá no papel da minha frente. Então eu posso dizer isso. o que eu não vou estar me vangloriando. Para aquele que acha, que precisa ler, que precisa estudar, que precisa descobrir, que precisa conhecer, eu vou dizer uma coisa profunda. Tudo isso que nós conversamos de ontem para hoje, a efeito de liberdade, é o conhecimento mais profundo que cada um pode ter. Não existe nada neste mundo mais importante, mais profundo, mais sublime do que essa liberdade do mundo, essa liberdade de você mesmo, para que você possa viver a vida. E para quem ainda acha que vai precisar procurar técnicas de como fazer isso, eu também digo uma coisa: não existe outra técnica para fazer isso a não ser fazendo, a não ser berrando para si mesmo, liberdade ou morte. Esta é a única técnica. A cada momento, veja onde vocês estão escravizados, pulsem a espada e digam liberdade ou morte. Arranque as fitinhas da coroa do mundo e jogue no chão. E crie um país novo, um você novo, que é o mesmo velho, só que é o mesmo velho livre de todas as âncoras, de todas as amarras que vocês se prenderam esses anos todos. Desculpa, como eu disse, não sou eu que estou, eu só estou falando, não sou eu que escrevi, então eu posso falar isso. Não estou me vangloriando e não estou dizendo que eu sou mais sábio. Mas se você procurar nas entrelinhas de todos os livros sagrados, foi isso que foi dito. E por isso eu disse, essa figura do Kisna tocando a flauta é o grande resumo da ciência de viver. A ciência de viver é aprender a viver a vida dançando, brincando, rindo, tocando flauta. Você dá passagem para a mensagem, por favor? Só para nós terminar.
Chegaremos todos nós, em qualquer época, a ter estágios também melhores do que nós que estamos aqui, também estamos agarrados à matéria. Eu estou agarrada à matéria. Porque se eu não tivesse agarrada a essa matéria, eu não estava aqui, eu estava em outro local. E eu preciso dessa matéria, desse material humano que vocês têm para satisfazer a minha necessidade. Então, de vez em quando, que vocês sentirem a preocupação, sintam com amor, leve o que você puder da minha matéria, aproveite essa sua necessidade, mas siga-se no caminho e me conceda a oportunidade de seguir. Em nome do Senhor do Universo, de Maria, Mãe amada, de Jesus, nosso Senhor, e de todos que estão, vocês não imaginam a quantidade de nós que estamos aqui. Fiquem na paz do Senhor.
Graças a Deus.
Amém.
É, só queria só completar com uma coisinha que foi falada. Quem aqui acredita em reencarnação?
O Espírito.
Todos vocês acreditam em reencarnação. O que é reencarnação?
Viver na carne.
É viver sucessiva personalidade. É isso? Então vocês já foram outras pessoas? Cadê os medos? Cadê os anseios? Cadê as verdades? Cadê as conquistas das outras pessoas que vocês já foram? Cadê? Aonde foram parar? Se é o que aconteceu, se a vida das outras pessoas, se é o mundo das outras pessoas que você foi, subiu, acabou, que vai acontecer com o mundo médio, pessoa que você hoje? E vocês estão se matando, defendendo o que vai acabar. Todas essas ocupações, todos esses medos, tudo essa cobancha vai acabar. Como já acabou de outras vidas. Essa é uma coisa importante que pode lhe ajudar a alcançar a liberdade de quem você é hoje. Saber que essa luta em vão não vai resolver nada e nem vai ficar nada. Tanto desperdício de energia, de força, de vontade. Vamos viver. Por favor. Vou fazer igual o presidente do Brasil. Esqueçam de mim. Não fiquem preocupados esperando o Joaquim, querendo saber do Joaquim. Qualquer momento, aquilo não lhe fez bem, saia de perto. Deixa para lá. Aquilo me fez bem, porra, qual o problema? Vai viver a vida, porque não adianta nada ficar estudando, não resolve nada. Só completando a questão do trabalho, como disse, o trabalho é de todos. Mas nós, como disse a
A solona ontem ainda pichia cheiro em barra. E esta missão deu servidores. Servirem para relembrar pessoas tudo isso que nós conversamos. Que o pai e a mãe possam ajudar vocês nessa missão de vocês, amparando e levando vocês a auxiliar o próximo dentro do que cada um precisa. Contem sempre com a minha ajuda no que precisar, mas não se prendam a isso, aquilo ou aquilo outro. Apenas façam. Vamos para a gente. O que for aparecendo, vai fazer. Não se preocupe se você tem competência moral ou não. Faça. É melhor fazer mal feito do que não fazer. Tá certo? Alguém quer fazer alguma última pergunta? A única pergunta que tem no ar agora aqui é assim: que horas é o almoço?
Eu acho que uma questão que pode estar na mente, sim, preocupar às vezes, parece que tem até na Bíblia, a questão de não é cego guiando cego.
Não é o quê?
Cego guiando cego.
Mas não tem como não ser cego, porque todo humano é cego. Então o cego que guia, o cego tem que dizer: eu também não estou vendo, vamos junto. O pior é o cego que acha que ele é capaz de guiar. O cego, o cego que consegue ajudar o outro é aquele que diz para si mesmo: eu também sou cego, não estou vendo nada, mas quer ir junto comigo? Este é um ensinamento de Buda. Se você esperar ser perfeito para ajudar os outros, você nunca vai ajudar ninguém.
Portanto,
celebrem a vida. Não importa se a vida é feita de natureza viva, se a vida é feita de poluição. Ela é a vida. Por isso é preciso ser celebrado. Não importa se há egoísmo, se há desavenças, se há desníveis sociais. Ela é a vida. E ela precisa e merece ser celebrada. Liberte-se desses conceitos que fazem a vida se transformar em algo triste e um velório. Mesmo no próprio velório, celebre a vida, porque a morte nada mais é do que uma etapa da vida. Essa é a grande ciência que pode fazer algo por você. Todo esse vai ser sempre algo que você vai usar para tirar do outro para você. A música no final é sempre isso. É para que nós lembremos de transformar a vida numa celebração. Graças. Em nome do Deus, o Senhor do Universo, em nome dos mestres, nossos amigos que lidam, em nome de Maria, aquela a quem foi dada a responsabilidade nos dias de hoje, foi em nome desses irmãos que aqui tivemos da Baiana. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Que vocês fiquem na paz de Deus.